tranquilo. Deus tem uma palavra para o seu coração. Ele não precisa falar duas horas para você. Ele só precisa dizer uma palavra e você sairá daqui abençoado por Deus. Meus amados, nós estudamos em 2019 uma série de lições, sei que os irmãos ainda lembram, que falava sobre batalha espiritual. Quem lembra daquela lição? 2019. A última lição daquele trimestre que falou sobre batalha espiritual, a última lição falava da maior batalha espiritual para os nossos dias, que é exatamente a batalha da oração. Eu nunca vi uma batalha tão difícil quanto a batalha de orar. Orar. A pergunta é: se dependesse de você orar no início desse culto, o culto teria começado? Se dependesse de você, aquela oração que a gente faz no início do culto de joelhos, quando a gente entra no templo, se ajoelha para orar ao Senhor, logo no, as primeiras coisas que a gente faz, se dependesse de você, esse culto de hoje estaria acontecendo? Eu estou falando do culto de hoje porque é o que você veio, mas em todos os cultos, em todos os cultos, é uma guerra para a gente orar. Quando a gente diz assim, vamos orar, vamos dobrar os joelhos, vamos orar, é uma sede geral. Todo mundo acerta o caminho do bebedouro. Todo mundo arruma uma coceira para se coçar, alguma coisa para fazer, menos colocar os joelhos na terra. Aleluia. Eu acho que Deus já falou com alguém nesta noite. Se eu parar aqui, Deus já falou com alguém nessa noite aqui. É uma batalha. E é uma batalha espiritual. Essa batalha da oração. Nunca foi fácil. É fácil orar, sabe quando? Quando falta comida na mesa. Aí, ora que é uma beleza, mano. Fica, ora que é uma beleza. Chega, canta. Ora que canta, chora. Faz campanha de oração. Vai para o monte orar, porque está faltando comida na mesa. Mas Deus quer que nós oremos com a geladeira cheia, com a despensa abarrotada, e mesmo assim dobrar os joelhos em oração, porque orar é conversar com Deus. Aleluia. É fácil orar quando se está no leito, na cama. Fica bom para orar. Já fica de peito para cima. Só faz levantar as mãozinhas na cama e ora. Aí ora de dia, ora de noite, pede oração, manda bilhete para a igreja orar. E aí fica, é uma beleza para orar. A oração fica leve, fica tudo fácil para orar quando se está doente, prostrado. Ora até sem palavras, fecha os olhos, mas está orando sempre. É pedindo perdão, com medo de morrer. É uma oração sem fim quando se está no leito. Mas Deus quer que oremos saudáveis. Ele quer que nós oremos quando estivermos saudáveis. Assim como você está, sem faltar oxigênio, né? Sem faltar respiração, sem o coração dar aquelas palpitadas e sem dar aquela dor no braço para você pensar que já é o início de um derrame. Deus quer que oremos saudáveis como estamos aqui esta noite. Ele quer que nós dobremos os joelhos e levantemos as nossas mãos em oração e louvor a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Mas é uma guerra. E nós precisamos vencer esta guerra, a guerra da oração, a guerra de orarmos. O texto diz: vigiai, pois, em tudo, em todo o tempo, orando, para que, quando o Filho do Homem voltar, nos encontrar de pé. Aleluia. Sabe o que significa isso? Nos encontrar crente, nos encontrar esperando o arrebatamento da igreja. É assim que Ele quer nos encontrar. É por isso que Ele diz que nós precisamos vigiar em oração. Louvado seja o nome do Senhor. É fácil orar quando não se tem um teto, não tem casa para morar, o aluguel está vencido, o dono da casa já está pedindo para desocupar a casa. Aí o crente ora, que é uma beleza, pede oração, pede ajuda de todas as formas, mas quando tudo está em dia, amados, quando tudo está em dia, há uma, parece que uma dificuldade de irmos para o quarto da oração, para o monte da oração, para o altar da oração, para conversar com Deus. Parece que a gente perde, não tem assunto para falar com Deus, porque tudo está bem. Pois eu tenho um recado para você nessa noite. Se você, para falar com Deus, a coisa precisa estar mal, segure as pontas, porque Deus quer conversar com você. Ele quer conversar com você. Ele quer que você fale com Ele. Se não der para falar saudável, Ele vai encontrar um meio, mas Ele vai falar com você. Bendito seja o nome do Senhor. E Ele não quer falar sozinho. Ele quer um diálogo. Ele quer que você fale, porque Ele quer ouvir você falar. Ele quer que você se curve perante Ele, reconhecendo o seu senhorio e a sua majestade todo dia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É fácil orar, mano, quando falta o pão na mesa e o menino fica pedindo: pai, me dá um pão, mãe, me dá farinha. Aí você caça de um lado, caça do outro, desempregado, desempregado. A Semar já mandou um aviso de corte da energia. A Caema já tem 3, 4 talões amontoados. Aí você ora, você sente inspiração para orar, mas Deus te convoca para orar com as contas em dia. Deus te convoca para orar com o pão na mesa, com a criança com a barriga cheia. Deus te convoca para orar saudável, com saúde. Bendito seja o nome do Senhor. Deus te convoca para orar debaixo de um teto agradável na tua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Ele só quer conversar com você. É tudo que Deus quer. Será que Deus está pedindo demais? Ele só quer que você fale com Ele. Aleluia. Ele está sentindo saudade daquelas conversas que você tinha com Ele. Aleluia. Dorme, acorda e não se lembra para quê. O dia amanhece, nada, vai direto o trabalho, é só trabalho, é só os afazeres, é só o corre-corre, é só o dia-a-dia. E o texto está dizendo: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Os cuidados da vida é que a gente só olha para glutonaria e embriaguez. Ah, não sou glutão, nem ando embriagado. E os cuidados da vida, que estão na mesma balança. Aleluia. Os cuidados da vida. É tanto cuidado com a vida, até parece que você é dono dela. Aleluia. Você não é dono de nada. A tua vida é dele, a tua saúde é dele, a tua alma é dele, o teu corpo é dele, você é dele, a tua casa é dele, os teus bens são dele, teus filhos são dele, tudo é dele. Ele só concede que você administre. Faça isso com responsabilidade. Aleluia. É fácil orar, mano, quando o filho está nas drogas. Chega em casa meia-noite quebrando a porta, roubando tudo para trocar por droga. Aí você ora. Aí é fácil orar quando o filho quebra tudo. Você vai deitar meia-noite, não sabe onde ele está, não dorme, sabendo que ele vai voltar de madrugada e vai arrombar a porta para entrar. Aí você ora que fica rouco. Mas ele quer que você ore com o filho na casa de Deus. Ele quer que você ore com o filho na escola bíblica dominical. Ele quer que você ore com o filho estudando na universidade. Ele quer que você ore com o filho empregado, trabalhando e te ajudando a sustentar a casa. Ele quer que você ore com esse filho que é uma bênção na tua vida. Ore a si mesmo. Se não tem nada para pedir, é sinal que tem muito para agradecer. Aleluia. Mas há sempre um motivo para orar. Há sempre um motivo para estar diante do trono de Deus para a oração. Bendito seja o nome do Senhor. Além de tudo, lembre-se, nós temos um adversário. Nós temos um adversário. Você acha que se ele achar um jeito, ele não vai fazer esse jeito para não deixar você orar? Aleluia. Ele vai inventar um jeito. Ele vai criar situações. Ele vai descobrir qual é o teu ponto fraco. O que que te faz parar de orar? O que te faz esquecer da oração? Porque tem crente que ele só reza, mano. Só reza, ele reza. Ele fecha os olhos quando vai comer. Ele fecha os olhos quando vai, às vezes, dormir. E não é nem toda vez. Ele fecha os olhos quando vai se levantar. É aquela rezinha: Senhor, muito obrigado por uma noite de paz. Obrigado por um dia de paz. Senhor, obrigado por esse alimento. É só isso e acabou. Aleluia. Deus quer uma conversa com você. Aleluia. E o nosso adversário, ele vai fazer tudo, já está fazendo. Tudo que ele pode fazer, ele está fazendo para não deixar você orar. Porque se tem alguém, mano, que sabe que há promessa de Deus para quem ora, Satanás sabe disso. E ele sabe que Deus responde a oração de crente. Ele sabe. Ele não pode impedir que a tua oração suba. Satanás não pode impedir que a tua oração suba. Mas ele pode impedir que você ore. Aleluia. Porque ele sabe que se você orar, ninguém segura a oração de um crente, mano. Nem os demônios. Pode juntar todos os demônios para impedir uma oração verdadeira, de um coração verdadeiro, subir para o céu, que eles não vão conseguir impedir. A oração sobe passando por demônios, nem vem. Aleluia. É mais fácil um demônio ele tentar impedir uma resposta de uma oração do que a oração suba ao trono da graça de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Daniel orou 21 dias por um projeto. Um projeto que já era uma promessa de Deus. Ele já tinha a promessa de Deus. E mesmo assim ele orou 21 dias. E nada da resposta. No 21º dia, a resposta chegou. E chegou com a resposta, a notícia, porque A resposta não tinha chegado antes. Quando o anjo veio trazer a resposta, ele disse: olha, desde o primeiro dia que você começou a orar, a tua oração chegou no céu. No primeiro dia. Acontece que Deus mandou Gabriel trazer a resposta da tua oração. E quando ele veio, ele foi impedido no ar, o príncipe das trevas impediu que ele descesse. Aleluia. 21 dias, um anjo querendo descer com a resposta, e a resposta não chegava para Daniel. Agora imagine se Daniel tivesse parado de orar. Por que que Deus mandou reforço para Gabriel descer, atravessar a nuvem dos demônios com a resposta de Daniel? Por quê? É porque Deus mandou a resposta e a oração de Daniel continuou chegando. Continuou chegando, ele ouvindo Daniel pedir: eu já mandei. Eu já mandei essa resposta, ele continua orando. Deixa eu imaginar Deus como homem. Aí Deus, deixa eu dar aqui uma olhada aqui, o que é que está acontecendo? Aí Deus dá uma olhada assim, ó. Está lá Daniel de joelhos, orando, passou 21 dias sem comer coisa boa, comendo só coisa que ele não gostava. Ele disse: comida boa não comi, manjar desejável eu não comi, durante 21 dias. Aí Deus olhou, assim, porque a oração continuou chegando. Aí ele viu o Gabrielzinho lá, no espaço sideral, né? Parado no ar, demônio para todo lado, não deixava ele passar. Aí Deus diz, dá uma olhada assim, diz: vem cá, Miguel. Miguel, vem cá. Miguel é o príncipe do povo hebreu. Aleluia. O príncipe de Israel. Vem cá, Miguel. Miguel fez: olha, está vendo? Olha o Gabriel lá. Vai lá dar um jeito nisso. Miguel desceu sozinho, mano, com a espada na mão, desembainhada. Arrebentou demônio para todo lado. Pedaço de demônio para todo lado. E a resposta de Daniel chegou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas porque ele continuou orando. Não, já orei. Já orei. Deus sabe que eu preciso. Não é isso, ele quer conversar com você, ele quer um diálogo, ele quer você por perto dele. Aleluia. Satanás sabe, mano. Ele conhece a Bíblia, ele conhece os textos sagrados, ele conhece Gênesis 17:1, onde Deus diz: anda na minha presença e ser perfeito. Ele vai fazer tudo para que você não ande na presença de Deus. Aleluia. Ele conhece o texto de Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Como? Satanás não se preocupa se você vai buscar Deus. Ele só se preocupa se você o buscar de todo o coração. Pode buscar, desde que não seja de todo o coração. Desde que seja buscando Ele, pensando nas coisas. Buscando Ele, pensando nas coisas, nos afazeres, nos cuidados da vida. Assim pode buscar, porque o texto diz que só vai encontrá-lo quando buscar de todo o vosso coração, deixando tudo para fora e o coração inteiro voltado para Ele. Aí você vai buscá-lo e vai encontrá-lo. Bendito seja o nome do Senhor. Satanás sabe disso. Ele conhece os textos sagrados muito mais do que alguns crentes. Ele conhece Jeremias 33:3, que diz: clama a mim e respondeste-ei, e anunciaste-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ele não quer isso para você. Então ele não vai, ele vai impedir que você não clame a Deus. Não precisa clamar. Para que clamar? Se Deus é onisciente, ele sabe tudo. Ele te conhece. Ele sabe as tuas necessidades. Você pensa que Satanás não sabe pregar? Sabe. E prega, e prega bem para crente. Para crente que não conhece a Bíblia, Satanás é um grande pregador para crente que não conhece a Bíblia. Aleluia. Ele diz para você: não precisa orar. Não precisa orar. Ele já sabe, ele é onisciente. Aí você, em algum momento da vida, você ouviu dizer que ele é onisciente, sabe que é mesmo. Não preciso orar não, porque Deus me conhece, ele sabe tudo. Ele sabe as minhas necessidades. Mas ele é uma pessoa e quer ser teu amigo. E todo amigo gosta de conversar com outro amigo. Não diga que é amigo de alguém com quem você não conversa. Não diga que é meu amigo se você nunca falou comigo. Quantos amigos de Deus que passam semanas sem conversar com ele, e ele está sempre disponível. Todas as vezes que você falar com Deus, nunca vai ter aquele barulhinho. Não, ele está sempre na área. Ele nunca está fora de área. Você sempre vai encontrá-lo. Em todos os lugares do planeta Terra, em qualquer lugar do mundo, no fundo. Olha, mano, Jonas, sabe de onde Jonas orou? Jonas estava no fundo do mar Mediterrâneo, dentro da barriga de um peixe. Olha onde ele estava. Mas lá de dentro funcionou. O celular da oração funcionou do ventre da baleia. Ele orou lá de dentro e Deus ouviu a oração de Jonatas e levou a baleia para fora e fez ela vomitá-lo vivo, são e salvo, na areia da praia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Satanás sabe o que está escrito em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Aleluia. Aí sabe o que ele faz, manda você fazer? Se exaltar. Tu te rebaixa, não, pai. Mas se humilhar, te humilha não, moço. Tu tem o teu valor. Quem tem que te valorizar é tu. Não é assim que estão pregando aí? É? Te empodera. Está valendo aí a lei do empoderamento. Descobre o teu valor. Não te abaixa para ninguém, não. Não te humilha, não. Tu é grande. Tu é cabeça. Tu não é cauda. Mas o texto está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Aleluia. E orar. E orar. E buscar a minha face. A minha presença. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a guerra, é buscar a presença de Deus. Algumas pessoas até conseguem orar, mas é buscando as coisas de Deus e não a sua presença. E ele já está cansado de tanto esmolés batendo em sua porta. Bando de crente, parecendo, mano, esmolés, batendo na porta de Deus: me dá, me dá, me dá, me dá. Aleluia. Ele quer que você busque a sua presença. Ele quer que você busque a sua presença. Venha à casa dele por causa dele e não por causa das coisas dele. Aleluia. Você terá todas as coisas de Deus quando você tiver Deus disponível para você. Aleluia. Mas isso só vai acontecer quando você estiver disponível para ele. Aleluia. Chegai-vos a Deus, e o quê? E ele se chegará a vós. Deus, ele só reage. Aleluia. Você que tem que agir. chegar-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E o nosso adversário, ele sabe tudo sobre isso aqui, e o que ele puder fazer para impedir você de se humilhar. Ao invés de se humilhar, ele quer que você se orgulhe. Ao invés de se humilhar, ele quer que você se exalte. Ao invés de se humilhar, ele quer que você se esnobe, se mostre a tua grandeza. É isso que ele quer. Mas Deus está dizendo: meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, a minha presença, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, e se converter dos seus maus caminhos. Converter. Parece que não tem mais jeito, mas quando alguém se converte, porque se converter, mano, é mudar de rumo. Você está indo numa direção, direção norte, você faz uma conversão e você vira para a direção sul. Muda completamente. Isso é conversão. Isso é se converter. Se pode estar por um fio, pode estar aos olhos humanos irremediavelmente perdido. Mas se tiver aí a capacidade de se humilhar para se converter, Deus muda toda a tua história. Pode todo mundo já ter declarado a tua derrota. Pode até o profeta. O profeta pode já ter declarado a tua derrota. Lembra desse rapaz que eu acabei de falar dele agora, Jonas? Jonas, ele foi para o ventre do peixe porque não queria pregar em Nínive. Por que ele não queria pregar em Nínive? Porque ele não queria que Nínive se arrependesse. Não queria que Nínive se salvasse. Ele não gostava daquele povo. Aquele povo era inimigo do seu povo. Mas Jesus disse: orai pelos vossos inimigos. Ore por ele. Dê comida para ele. Aleluia, que isso é como acender uma coivara na cabeça dele. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quando Jonas se viu no fundo do mar, dentro do ventre do peixe, ele disse: Senhor, se tu me tirar daqui, eu faço qualquer coisa que o Senhor mandar. Qualquer coisa. Pode mandar a coisa mais difícil possível, eu vou fazer. Aí Deus joga ele lá fora. Capítulo 2 diz: e veio outra vez a voz do Senhor a Jonas dizendo: Jonas, levanta-te e vai, mesma história, a grande cidade de Nínive, e prega a ela o que eu te mandei. Aleluia. Deus não mudou a mensagem. Prega a mesma mensagem que eu te mandei. Aí agora Jonas foi. Jonas foi, e a Bíblia diz que ele andou 3 dias atravessando a cidade pelo meio e dizendo: ainda 40 dias e essa cidade vai voar no fogo. Ainda 40 dias, Deus vai tocar fogo nessa cidade. Ainda 40 dias, Deus vai tocar fogo nessa cidade. Ele estava trazendo uma mensagem não de arrependimento, uma mensagem de juízo. Era o que ele desejava, é que aquele povo fosse queimado e não sobrasse nada. Mas o tiro saiu pela culatra. Ao invés do povo se desesperar e se entregar à morte, aconteceu diferente. O povo se arrependeu. Se arrependeu. Jonas pregou essa mensagem e foi lá para fora da cidade. Ficou longe, de longe, para assistir o fogo queimar a cidade. Ficou esperando. Ele deu um prazo, 40 dias. E ele ficou lá 10 dias, 20 dias, 30, 31, 35, 38, 39, 40. E nada aconteceu. Aleluia. Porque a Bíblia diz que alguém ouviu a mensagem e reproduziu a mensagem. Veja, mano, quanto vale a reprodução de uma mensagem de Deus. Eles não tinham celular, eles não tinham internet. Jonas passou assim no meio da cidade, ó. Ele não saiu de bairro em bairro, não. Ele cortou uma reta, pegou ali a Belém, Brasília, passou, dividiu a cidade dos dois lados. Mas alguém ouviu a mensagem, e aquela mensagem foi se multiplicando, e foi de pessoa para pessoa, e foi passando de pessoa. Sabe, a mensagem chegou no palácio. No palácio, o rei ouviu a mensagem, não sei por boca de quem. Alguém disse para o rei: olha, passou um homem aqui dizendo que daqui 40 dias Deus, o Deus de Israel, vai queimar essa cidade. Quem era esse homem? Alguém disse: era um profeta de Israel. A Bíblia diz que o rei proclamou um jejum coletivo, um jejum geral. Ele diz: até os animais não vai comer. Ao longo de 3 dias ninguém come. O rei tirou a roupa real e vestiu-se de saco. Pegou um saco de estopa, furou 3 buracos. Um buraco para a cabeça, um buraco para um braço, outro buraco para o outro braço. E vestiu o saco de estopa, desceu do trono e se assentou na cinza, do jeito que Deus gosta. Aleluia. De ver o homem humilhado aos seus pés. Bendito seja o nome do Senhor. Quando o rei deu o exemplo, a cidade toda entrou no jejum e no arrependimento. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E Deus não queimou a cidade. Deus poupou a cidade, porque um povo, não era o seu povo. Um povo buscou a sua face e se converteu dos seus maus caminhos. Se com um povo que não era o dele. Deus fez isso. Imagine o seu povo. Aleluia. Porque o texto aqui está escrito para o povo de Deus. Tem povo de Deus aqui? Aleluia. Pois o texto é para você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aleluia, se humilhar, orar e buscar a minha presença e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei. Deus quer ouvir. Aleluia. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele vai sarar a tua empresa, ele vai sarar teus negócios, ele vai sarar a tua casa, ele vai sarar o teu doente. Mas nós precisamos orar. Aleluia. O texto diz que quando o filho do homem voltar, ele quer nos encontrar em pé, de pé. Aleluia. O maior inimigo da igreja no passado era a perseguição das autoridades. A igreja precisava andar à escondida, debaixo de túneis, para não ser comida por leões, por bicho, feras. Era assim que a igreja viveu ao longo do tempo. Mas o maior inimigo da igreja hoje, o maior inimigo da igreja hoje, são os cuidados da vida. Os cuidados da vida é o maior inimigo de crente hoje. Cuidado da vida. A gente cuida tanto da vida que perde ela, porque ela não é nossa. Quem aqui já entregou a vida para Jesus? Como é que você entrega a vida para Jesus e fica com esse cuidado todo? Aleluia. com medo, parece que não sei do que, mano. Porque tem gente aqui, mano, tem gente aqui dentro desse templo, e gente me ouvindo em casa, crente, que se ele pensar assim, a partir de hoje eu não vou mais pregar um prego numa barra de sabão, eu vou me deitar, vou só me deitar, tomar banho, comer, beber e ir para a igreja. Ele tem o que comer, ele vai comer, vai morrer, vai ficar comida para os filhos, para os netos, para os bisnetos, porque ele não dá conta de comer tudo. Mas mesmo assim, ele ainda está grudado nos cuidados da vida. Aleluia. Preocupado. E não sei com o quê. Parece que há uma competição. Quem é que tem mais? Quem é que pode mais? Só pode ser por isso, mano. Porque não, eu não posso acreditar que seja medo de morrer de fome. Aleluia. Porque Deus diz assim, olha, profetas que escreveu um dos salmos, diz assim, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência, mendigar o pão. Pão na mesa, crente sempre tem. Você pode até não ter sobrando, mas na mesa você sempre terá. Porque Deus não mente, nunca. Ele não vai deixar você passar fome. Jesus, perguntando aos seus discípulos, ele fez uma pergunta. Parecia uma pergunta sem noção. Ele perguntou, o que que vale mais? O corpo ou um vestido? O que que vale mais? O seu corpo ou um paletó, uma camisa? Claro, você vai dizer que vale mais o corpo, né? Aí Jesus diz assim, pois Deus já te deu o corpo que vale mais. Não seria capaz de te dar o paletó para cobrir o corpo? O vestido para cobrir o corpo? Jesus pergunta assim, o que que vale mais? A vida ou um prato de comida? O que que vale mais? Claro que é a vida. Aí ele diz assim, pois Deus já te deu a vida, que vale mais. Por que você está com medo de que te falte um prato de comida? Aleluia. Aí para encerrar, ele faz uma outra pergunta. Quem é de vocês, quem de vocês, com toda a preocupação que você tem, você consegue fazer com que você aumente um côvado de altura? Como se isso fosse fácil. Você consegue aumentar? Ah, amado, se eu pudesse aumentar um côvado, era pelo menos dessa altura daí para cá. Mas olha o tamanhozinho. Por quê? Porque eu não consigo aumentar nem um centímetro da minha estatura. Aleluia. Aí Deus, Jesus vai dizer assim, pois se você não pode fazer essas coisas mínimas, essas coisinhas aí, coisinha fácil, então para que se preocupar com o resto? Isso para ele é nada. Por que que você... Ele está dizendo que preocupação não resolve. Preocupação não resolve nada. Se não atrapalhar que resolver, é que não resolve. Aleluia. Nós precisamos ser responsáveis, mas não preocupados. Porque preocupar-se é ocupar-se por antecipação. Como é que ele ensinou a orar para pedir a comida? O pão nosso de todo dia nos dá hoje. É assim, mano? Pão nosso de todo dia? É de quantos dias? De cada dia. Você tem, quem tem para hoje? Quem tem para hoje aí? Levante a mão. Todo mundo tem para hoje. Tem dele só não vai comer hoje? Porque quer perder peso. Mas não é porque está faltando. A geladeirinha está topada lá. Mas está doido para perder uns quilinhos, né? Aí não vai comer. Eu vou. Eu vou. Aleluia. Aleluia. Deus não está preocupado com as coisas que você tem. Ele está preocupado é com você. As coisas que você tem, por mais que você diga, não, as minhas coisas são do Senhor. Ele quer saber é se você é dele, não as coisas. Ele está interessado em você. Aleluia. Ele quer é o teu amor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. É o teu amor que Ele quer, é você que Ele quer. Ele quer você perto dEle. Aleluia. Aí você fica olhando, Senhor, não te alongues de mim. E Ele fica olhando de lá, não, eu estou no mesmo lugar. Você que se afastou. Quem se afastou? O pai ou o filho pródigo? O pai nunca saiu de casa, mano. Quem se afasta é o filho. Com Deus é do mesmo jeito. Deus nunca se afastou de você um milímetro. Você que se afastou dele. Além de se afastar, ainda coloca coisas entre você e ele. Coloca coisas. Ou pessoa, seja lá o que. O que ele quer é que você esteja tão perto dele que entre você e ele não caiba nada. Fique de pé para a gente encerrar. É tudo que Deus quer. É você perto dele. Aleluia. Ele quer ouvir tua voz. Mesmo que a sua voz seja como uma taboca rachada, mas Deus gosta de ouvir ela. Foi Ele que fez tua voz do jeito que ela é. Ele quer ouvir a tua voz desse jeito. Fale com Ele esta noite. Converse com Ele esta noite. Quando você sair daqui, já saia conversando com Ele. Aleluia. Não se preocupe com a fila. Ele está disponível só para você. Deus vai tratar com você como se Ele não tivesse mais ninguém para cuidar. Só você. É assim que Ele cuida de você.